Bom, tendo em conta o adiantado da hora, eu propunha então que nós iniciássemos de imediato as audições e vou pedir aos serviços que marquem reunião ordinária na quinta-feira, dia 26, às 14 horas. Talvez 14h30. Talvez 14h30, sim. Às 14h30 para nós tratarmos aqui da nova calendarização. Portanto, acho que é só isto, de momento. Eu, entretanto, também apelava aos grupos parlamentares, porque havia uma questão sobre a grelha que era necessário os grupos parlamentares se pronunciarem. Eu julgo que não se terão pronunciado todos, e também sobre as entidades que os grupos parlamentares dispensam de ouvir presencialmente. Eu creio que nem todos os grupos parlamentares ainda terão respondido, e eu pedia que na próxima reunião, na ordinária, nós já pudéssemos ter isso assente para avançarmos com a calendarização dos nossos trabalhos. Pronto, então vamos pedir então às entidades para se juntarem a nós. Bom, muito boa tarde. Estamos só aqui a recolher as confirmações de quem está presente, porque não tínhamos obtido ainda. Estaremos então em condições de dar início à nossa audição. Bem-vindos. Eu vou passar a palavra de imediato às entidades, sendo que cada entidade tem 10 minutos para uma exposição inicial relativamente ao tema, e são vários os projetos de lei que antecipadamente já lhes foram transmitidos, o seu teor, e depois daremos a palavra aos grupos parlamentares numa ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que os partidos únicos de deputado único têm 2 minutos, à qual voltarão a ter a palavra para responder 10 minutos, creio, isso, pronto. E então daremos imediato a palavra, vou começar pela União de Mulheres Alternativa e Resposta, UMAR, Ana Leonor Marciano.
Sou eu.
Ah, muito bem. Boa tarde, tenha a bondade.
Já está ligado, então? Já? Ora bem, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas e excelentíssimos representantes das organizações aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da UMAR, cumpro-me antes de mais agradecer o convite que nos foi dirigido para estarmos presentes nesta audição. A UMAR saúda a atenção que a Assembleia da República continua a dedicar à problemática da violência doméstica e à proteção das suas vítimas. Reconhecemos o mérito das iniciativas legislativas apresentadas, enquanto expressão do esforço público de prevenção da violência, proteção das vítimas e de combate a esta forma particularmente grave de criminalidade. A violência doméstica constitui hoje, como sabemos, uma verdadeira calamidade social que urge enfrentar com determinação. Assistimos hoje a um retrocesso no plano dos direitos das mulheres e das crianças, num contexto social e político que em múltiplos aspectos se revela desconforme com os direitos humanos das mulheres e das crianças, consagrados nas convenções internacionais a que o Estado português se encontra vinculado, designadamente a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, doravante designada por Convenção de Istambul. E exige de nós respostas mais firmes, mais claras, mais eficazes. Registamos com apreço uma preocupação transversal no sentido de reforçar a proteção social das vítimas de violência doméstica e de femicídio, mediante propostas orientadas por uma lógica de Estado Social protetor, assegurando mais apoio nas necessidades mais elementares e de promover a autonomia das vítimas para uma vida livre de violência. Ainda assim, importa dizer com franqueza que tais medidas, sendo positivas, ficam aquém das respostas de que as vítimas efetivamente necessitam. Assinalamos como evolução relevante a consciência da necessidade de assegurar precocemente a informação e representação jurídica das vítimas de violência doméstica, de forma gratuita, o que permitirá uma defesa mais efetiva dos direitos das vítimas e contribuirá para a redução da revitimização em conformidade com o plasmado nos artigos 18 e 20.1 da Convenção de Istambul. Contudo, entendemos ser essencial que os advogados e advogadas designados possam, ou melhor, possuam, formação especializada em violência doméstica e violência de género. Exigência que, aliás, deve ser extensiva a todos os profissionais que interagem com vítimas. Sem especialização, entendemos que não há proteção efetiva. No que respeita à proteção das crianças vítimas de violência doméstica, reconhecemos o esforço no sentido de prever medidas mais incisivas, nomeadamente no domínio da sua audição, todavia permanece evidente a insuficiente concretização de uma metodologia na audição das crianças, uniforme à escala nacional e plenamente respeitadora dos direitos das crianças. Assim, somos da opinião que o sistema tem falhado com as crianças vítimas de violência e continuará a falhar porquanto as alterações propostas não refletem em nada a realidade e as necessidades existentes. Mantém-se, além disso, a ausência de medidas concretas para o reconhecimento prático das crianças enquanto vítimas de violência doméstica, à luz do enquadramento jurídico ou penal existente, assim como mecanismos eficazes de articulação obrigatória entre os processos de crime e os processos de jurisdição de menores, que se tem por absolutamente essencial para uma adequada definição dos regimes de exercício da parentalidade relativamente a crianças vítimas de violência doméstica. Saudamos, outro sim, a proposta que visa consagrar o direito da vítima de violência doméstica a não estar presente na audiência de conferência de pais, prevista no artigo 35º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, em linha com as recomendações do Grévio, publicadas em maio de 2025. Esta solução revela-se particularmente importante, uma vez que a prática tem demonstrado que, aproveitando a presença simultânea de ambos os progenitores, os tribunais tendem quase sempre a remeter a questão da violência para o processo de crime e, em sede de conferência, a pressupor uma igualdade entre as partes, que é meramente fictícia, pressionando para acordos entre os progenitores em detrimento dos efetivos direitos das crianças vítimas de violência doméstica, numa clara violação do princípio do superior interesse da criança. Salienta-se, pois, que não havendo igualdade entre a vítima e o agressor, não pode haver decisões que ignorem essa realidade díspara. Relativamente aos processos de crime por violência doméstica, a UMAR reafirma uma vez mais a sua oposição frontal à possibilidade de suspensão provisória do processo. Consideramos que esse mecanismo contraria a natureza pública do crime, a qual impõe ao Ministério Público um dever de investigação criminal oficiosa e proativa. Mas mais do que isso, entendemos que estamos perante criminalidade violenta nos termos do artigo 1º do Código de Processo Penal e, por conseguinte, atentatória dos direitos humanos das mulheres e crianças, realidade que não se compadece com soluções assentes em consensualização. Reconhecemos o esforço no sentido de restringir os pressupostos da suspensão provisória do processo, mas entendemos que a verdadeira resposta passa pela consagração expressa de uma norma que exclua a sua aplicação ao crime de violência doméstica. A proposta de articulação entre a produção de prova e a aplicação de medidas de coação e de proteção suscita-nos, por outro lado, sérias reservas. Tal solução poderá traduzir-se na prática num fator adicional de morosidade na aplicação de medidas urgentes de proteção, caso as declarações para memória futura não venham a ser realizadas com a celeridade exigível. O que se impõe, a nosso ver, é o reforço da qualidade das avaliações de risco, da sua maior frequência, bem como da promoção atempada de medidas de coação nos termos já previstos no Código de Processo Penal, em consonância com o previsto na Lei 112/2009, de 16 de setembro. Quanto às declarações para memória futura, pese embora os avanços anunciados nas propostas em apreciação, continuamos sem alcançar o patamar desejável da sua obrigatoriedade no sistema processual penal. A sua realização continua dependente da iniciativa do Ministério Público ou do pedido da vítima, quando entendemos que deveria ser, portanto, uma diligência obrigatória em todas as situações, por ser um instrumento essencial de prevenção da revitimização, excepcionando-se a situação das vítimas particularmente indefesas, quando ainda existam condições clínicas para o efeito. Nestes casos, deveria ser ponderado o recurso acrescido a perícias de avaliação de dano, ainda hoje raramente utilizadas nos tribunais portugueses. Importa ainda esclarecer que as vítimas não devem ser sujeitas, como regra, a perícias de credibilidade de testemunho, sob pena de se contrariar o princípio do reconhecimento da vítima consagrado na Lei 112/2009, de 16 de setembro. Numa realidade em que a larga maioria das denúncias de violência doméstica é apresentada por mulheres, insistir neste caminho significaria perpetuar uma lógica de suspeição sobre a palavra das vítimas, reproduzindo desigualdades estruturais. Admitimos, por isso, que tais perícias apenas podem ser utilizadas como meio adicional e de natureza excepcional. No que concerne à proposta de consagração do direito das vítimas de violência doméstica a serem acolhidas em casas de abrigo conjuntamente com o animal de companhia do agregado familiar, a posição da UMAR é de discordância. Entendemos que o acolhimento em casa de abrigo deve depender exclusivamente do nível de risco que recai sobre a vítima e não da viabilidade de integração do animal de companhia. As casas de abrigo não dispõem, em regra, de condições logísticas nem recursos humanos adequados para operacionalizar tal solução. A eventual implementação desta medida suscitaria ainda múltiplos problemas, limitação de vagas, incompatibilidade entre espécies, potenciais questões de saúde pública, diferenças culturais entre utilizadoras, bem como dificuldades relativamente à guarda, supervisão e cuidados cotidianos dos animais. Acrescem, por fim, questões de responsabilidade civil em caso de incidentes entre animais ou entre eles e as utilizadoras, que seriam mais um foco de problemas. Quanto à criação de uma plataforma de prevenção e monitorização de risco destinada a concentrar nos serviços públicos competentes todas as ocorrências relativas à vítima, entendemos que tal solução viola o princípio de igualdade e não discriminação, na medida em que irá estigmatizar duradouramente as vítimas, sem benefício proporcional na sua identificação ou proteção. O risco deve ser avaliado com base em instrumentos próprios, como sejam as fichas de avaliação de risco, as declarações de vítima, os depoimentos testemunhais e outros elementos processuais, e não mediante a construção de uma listagem que, apesar das intenções que a inspiram, se poderá converter numa verdadeira lista negra. A UMAR entende, por isso, que a existir uma plataforma deste tipo, ela deveria antes incidir sobre os agressores, permitindo identificar autores já denunciados e eventualmente condenados por este tipo de criminalidade. Cumpre ainda referir que, embora as propostas em análise atribuam relevância à formação dos profissionais que intervêm junto das vítimas e à avaliação de recursos humanos existentes, continua a faltar a referência expressa à necessidade de seleção destes profissionais segundo critérios específicos de adequação, competência e especialização. Em suma, as medidas propostas no domínio da proteção social das vítimas merecem, nos termos gerais, acolhimento positivo, porém, os projetos de lei em apreciação não introduzem uma verdadeira inovação no combate ao crime da violência doméstica. Tendo presente a Convenção de Istambul, impõe-se uma reflexão séria sobre a eficácia das políticas públicas nesta matéria, em particular no que respeita à proteção efetiva da vítima. É tempo de avançar para uma reestruturação legislativa mais ambiciosa em torno dos crimes de género e da violência doméstica, capaz de investir numa prevenção assertiva junto das gerações mais jovens, desde logo através da inclusão destas matérias nos currículos escolares, também no sentido de inverter o paradigma vigente e de retirar os agressores das residências, permitindo para as vítimas, mulheres e crianças, que permaneçam no seu habitat natural, com maior proteção, maior reconhecimento da sua condição de vítimas e uma resposta pública inequívoca da tolerância e intolerância perante a violência. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou passar então a palavra agora à Associação de Mulheres contra a Violência, doutora Margarida Martins e doutora Ana Pascoal.
É isso? Muito bem. Sou eu. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sou eu que vou falar nestes primeiros 10 minutos. Antes de mais, a Associação de Mulheres contra a Violência agradece o convite e a oportunidade de estar aqui junto desta comissão para partilha das várias observações que têm a fazer em relação aos diplomas que estão aqui em crise. A AMCV é uma organização não governamental constituída há mais de 30 anos e saúda desde já as várias propostas apresentadas que têm como objetivo aperfeiçoar os mecanismos já existentes legais de proteção às vítimas e de prevenção à violência doméstica, que continua no nosso país a ser o crime mais denunciado e com mais mortes de mulheres e crianças. O nosso trabalho está perfeitamente alinhado com a Convenção de Istambul de 2011 e demais instrumentos de direitos humanos vinculativos que reconhecem a violência contra mulheres e crianças como uma violação grave dos direitos humanos e um mecanismo estruturante de desigualdades de género. Cumpre de forma ativa o papel que lhe é reconhecido como entidade pública, de utilidade pública e acreditada nas Nações Unidas desde 1998, enquanto organização da sociedade civil, isto é, proporcionar apoio direto, proteção das mulheres e crianças e a promoção dos seus direitos humanos. Como se sabe, já aqui foi referido, Portugal encontra-se vinculado a vários instrumentos internacionais europeus que estabelecem normativas e obrigações de atuação na área da violência, como já a referida Convenção de Istambul e a CEDAW, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Apesar de todos estes avanços legislativos nacionais e internacionais, os objetivos ainda estão longe de ser conseguidos, podendo mesmo ser afirmado que estamos numa época de retrocesso no campo dos direitos humanos das mulheres e crianças. Quanto à análise das propostas apresentadas e por uma economia de tempo, salientamos as que têm a nossa concordância e a que nos causam algumas dúvidas. Começando pela proposta do Governo, reconhecida a importância do trabalho desenvolvido e apresentado pela equipa de análise e retrospectiva de homicídio em violência doméstica, concordamos com a alteração proposta ao artigo 4A e sugerimos que se inserissem os processos nos quais existiu anteriormente uma suspensão provisória do processo, que sabemos ser ainda um instituto mais usado e aplicado e, por isso, relevante para esta análise. Também nos parece relevante o número 6 proposto para uma melhor recolha de toda a informação à análise a ser feita por esta equipa. Quanto às declarações para memória futura a que se refere o artigo 33, consideramos, à semelhança da UMAR, que deveriam ter caráter obrigatório e não facultativo na fase de inquérito. Quanto mais cedo se proceder à recolha do depoimento da vítima, maiores indícios de prova se consegue recolher, evitando a vitimização secundária prolongada, sendo por isso de acolher a redação do número 8, uma vez que, dado o decurso de tempo entre a fase de inquérito e julgamento, a recusa de depoimento em julgamento não deverá ser valorada. Acolhemos também as propostas de alteração ao Código de Processo Penal no que se refere ao depoimento das vítimas de violência doméstica. Consideramos muito relevante o artigo 33-A quanto à inclusão do depoimento das crianças. As crianças devem poder sempre ser ouvidas no processo porque vítimas diretas da caixa da violência doméstica. Esse é um direito que têm e muitas vezes o seu depoimento é relevante e essencial para a recolha de prova. Aqui a nossa concordância abrange também a proposta apresentada pelo PAN no projeto de lei 424, que reforça o reconhecimento das crianças como vítimas diretas da violência doméstica, quando expostas à violência doméstica, reforçando a sua proteção jurídica e social. Considera-se de especial relevância a proposta de apoio psicológico especializado, o acompanhamento social prolongado e proteção reforçada do Estado. Consideramos que toda a disposição é importante, sendo que realçamos o acompanhamento especializado que as crianças devem ter, seja pelo psicólogo que já a acompanha, seja por técnico de apoio à vítima da estrutura de atendimento ou dos GAVs instalados em alguns tribunais. Quanto à proposta apresentada pelo LIVRE sobre a modificação das condições de subsídio de reestruturação familiar e todas as outras propostas apresentadas pelo PAN e PS, concordamos com o aumento para 30 dias. Quanto ao subsídio a atribuir, propomos que o mesmo seja no valor mínimo do salário mínimo nacional, em vez do indexante ao IAS, ou, em alternativa, equiparado ao salário que a vítima beneficiava anteriormente ao acolhimento em casa-abrigo. O crime de violência doméstica contribui para o empobrecimento das mulheres, que são quem tem que transformar toda a sua vida pessoal e profissional para garantir a sua segurança e das suas crianças. O apoio social disponível e acessível a algumas, e aqui metemos o parênteses, de poucas vítimas, revela-se desadequado. Quanto à proposta do PAN, o projeto de lei número 1, concordamos maioritariamente com as propostas apresentadas. Propomos que os benefícios do Estatuto de Vítima sejam alargados a todas as vítimas e não dependente de queixa formalizada, desde que acompanhadas por entidade certificada da RENAVD. Quanto à nomeação de advogado oficioso, e aqui falamos também da proposta do PCP e de todas as que referem a importância da sua nomeação à vítima, sublinhamos a necessidade da vítima estar acompanhada sempre por TAV e por defensor oficioso com formação especializada na área dos direitos humanos em todas as diligências que tenha que estar presente. Inquirições em OPC, Ministério Público, julgamento ou declarações para memória futura, para poder de forma clara e eficiente assegurar o patrocínio, explicando à vítima todos os seus direitos e opções. Salientamos a importância da vítima ser constituída assistente no processo para melhor defesa dos seus direitos. Não concordamos que os advogados oficiosos sejam nomeados em escala de prevenção, a não ser que esta apenas seja constituída por advogados com formação na área. Salientamos a importância também referida de ser o mesmo advogado a patrocinar a vítima ofendida nos vários processos conexos, o que não está a acontecer, sendo urgente reforçar a aplicação deste procedimento por forma a evitar a vitimização secundária. A vítima deve sempre ser ouvida e em qualquer diligência sem a presença do arguido. E aqui esta necessidade deve estender-se às conferências de pais ou a conferências de divórcio, o que também ainda não acontece. Apesar de já estar na lei, no caso das conferências de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, esta faculdade nem sempre é atendida pelo tribunal. Salientamos a importância de todos os processos em que a vítima intervenha estarem isentos de custas, tornando muitas vezes o acesso à justiça demasiado oneroso enfraquecendo e empobrecendo ainda mais a vítima. Quanto à proposta apresentada pelo CDS, concordamos inteiramente com o seu propósito, deve ser indigno sucessoriamente o condenado por violência doméstica por via legal ou testamentária. Quanto às perícias a que se refere a proposta do PCP no seu artigo 18A, não entendemos a necessidade de serem feitas ao arguido, nem a que tipo de perícias se refere a proposta apresentada, podendo ser um instrumento desresponsabilizador a ser utilizado pelo arguido para justificar o crime. Quanto à suspensão provisória do processo, este instituto não pode nunca ser aplicado quando a avaliação do risco realizada por entidade competente indique risco elevado ou extremo. Quanto ao afastamento do agressor, no caso de uma denúncia de violência doméstica da casa de morada de família, esta será sempre a situação ou a solução ideal, mas que em alguns casos, e na maior parte deles, não assegura a segurança das vítimas. É um mecanismo com o qual concordamos sem qualquer reserva, desde que não prejudique ou coloque em causa a segurança e a proteção do agregado familiar. As alterações ao Código Penal e à Lei do Apoio Judiciário e à Lei 112 são urgentes para responder às necessidades de prevenção, proteção e assistência às vítimas. O objetivo não deve ser apenas evitar a prática do crime e assegurar a punição do agressor, mas criar mecanismos que protejam a vítima durante o processo judicial, garantindo a sua plena integração e autonomia. Os projetos de leis apresentados não abrangem a proteção das vítimas que conseguiram permanecer na casa de morada de família ou preservar o seu emprego. Uma vítima será sempre uma vítima que carece de apoio. Aceitamos que possam existir critérios que determinem a graduação desses apoios, mas não se pode excluir uma vítima de apoios sociais apenas por não ter abandonado a residência ou o emprego. Com a denúncia e a separação, a vítima passa a ter uma dinâmica familiar e económica diferente, mesmo ficando na casa de morada de família e, por isso mesmo, não pode ser privada de apoios. Só para terminar, a lei existe, os mecanismos existem, não podemos é compactuar e continuar a compactuar com a complicidade neste crime. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou passar então a palavra à Associação Plano 1. Temos presente a Sra. Presidente Mafalda Ferreira, a Tesoureira Carla Novaes e a Secretária da Associação, Lídia Araújo. Não sei quem irá usar a palavra.
Sim, será eu. Muito obrigada. Agradeço antes de mais o convite para nos ouvirem hoje. Agradecer em particular à deputada Sandra Pereira, enquanto Presidente aqui da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Cumprimentar a restante mesa, senhores deputados e senhoras deputadas, e também, naturalmente, as restantes entidades aqui presentes. A Associação Plano I, enquanto entidade com intervenção direta no apoio a vítimas de violência doméstica, vem hoje apresentar a sua apreciação relativamente às iniciativas legislativas em discussão, enquadrando-as então na experiência prática acumulada na intervenção no terreno. Consideramos que, apesar de Portugal ter um quadro legal robusto, designadamente a Lei 112 de 2009, o Código de Processo Penal e o Estatuto da Vítima, persistem aqui alguns constrangimentos significativos na sua aplicação efetiva. Passamos a apreciar de forma muito sumária os projetos de lei em causa. Relativamente ao projeto de lei número 1, dar aqui uma nota de que consideramos uma medida positiva que responde a obstáculos concretos no acesso à justiça, contudo a sua eficácia dependerá da capacidade de resposta dos serviços e da existência de profissionais especializados e especializadas. No que diz respeito ao projeto de lei número 27, tem uma abordagem adequada, integrada, mas que exige uniformização de práticas e recursos humanos para garantir a aplicação efetiva no território. No que diz respeito ao projeto de lei número 198, é efetivamente uma medida estrutural essencial, uma vez que a autonomia económica é determinante para a saída segura de uma relação violenta. Depende da simplificação do acesso e da articulação com políticas sociais. No que concerne ao projeto de lei número 199, este é relevante do ponto de vista simbólico e jurídico, contudo com um impacto indireto na proteção imediata das vítimas. No que diz respeito ao projeto de lei número 207, consideramos que tem uma abordagem sistémica relevante, cuja eficácia dependerá naturalmente da capacidade da rede de respostas sociais. No que diz respeito ao projeto de lei número 52, é uma iniciativa com um maior impacto prático ao atuar diretamente sobre o funcionamento do sistema, mas contudo exige aqui uma formação especializada e também uma monitorização da sua aplicação. No que diz respeito ao projeto de lei número 423, intervém essencialmente aqui num ponto bastante crítico, contudo deve garantir-se que a suspensão é excepcional e que é baseada numa avaliação rigorosa do risco de violência. No que diz respeito ao projeto de lei número 424, consideramos que é uma medida altamente relevante e que reconhece as crianças como vítimas diretas e exige respostas específicas, especializadas e continuadas. Por fim, no que concerne ao projeto de lei número 432, consideramos que é uma medida adequada para evitar a revitimização e a pressão indevida também sobre a vítima. Apesar deste quadro legislativo robusto, gostaríamos de destacar alguns constrangimentos estruturais na aplicação efetiva do quadro legal vigente. Designadamente, um desfasamento entre a previsão legal e a aplicação prática, portanto, apesar deste enquadramento normativo robusto, verifica-se uma morosidade na aplicação das medidas de proteção, dificuldade também na execução de medidas urgentes, respostas que não acompanham a urgência e a complexidade das situações e, na prática, a proteção nem sempre é imediata nem eficaz. No que concerne a aplicação da suspensão provisória do processo, este muitas das vezes continua a ser utilizado em contextos onde subsiste um risco relevante, o que também evidencia naturalmente a necessidade de se reforçar uma avaliação do risco mais rigorosa. Há dificuldades também no que diz respeito a uma falta de uma avaliação multidisciplinar mais consistente e a percepção da desproteção por parte da vítima. Pode gerar aqui um sentimento inclusivamente de impunidade e de insegurança. No que diz respeito à revitimização institucional, persistem situações de contacto direto ou indireto com a pessoa agressora em sede judicial, a necessidade de repetição de relatos traumáticos, a ausência de acompanhamento especializado em todas as fases, o que contraria os princípios do Estatuto da Vítima. No que diz respeito às dificuldades no acesso a respostas de acolhimento, seja ele em contexto de casa-abrigo ou em contexto também de casa de acolhimento de emergência, temos que constatar aqui uma insuficiência de vagas em estruturas de acolhimento, falta de respostas especializadas para perfis específicos, pressão sobre respostas de emergência e isto compromete naturalmente a retirada imediata da vítima em situação de perigo. Também destacar a fragilidade da autonomia económica e financeira da vítima. Há um acesso moroso e burocrático a apoios financeiros, uma insuficiência dos montantes atribuídos e uma falta de mecanismos na resposta imediata. Muitas das vítimas permanecem na situação de violência por dependência económica. As falhas na articulação interinstitucional. Gostaríamos de destacar a comunicação insuficiente entre entidades, a necessidade de formação especializada transversal às diversas áreas de intervenção nesta matéria, a ausência de procedimentos uniformizados e a sobreposição ou lacunas nesta intervenção, o que impacta negativamente a eficácia da resposta global. E por fim destacar também a proteção insuficiente das crianças, nem sempre reconhecidas como vítimas diretas, respostas que são desadequadas às suas necessidades específicas, a falta de acompanhamento especializado continuado e também o contacto com a pessoa agressora. Destacamos também a necessidade de criar respostas adequadas para crianças órfãs no contexto do homicídio em contexto de intimidade. Por fim, deixamos uma breve nota, a proteção das vítimas da violência doméstica exige muito mais do que a legislação, exige uma implementação efetiva, recursos adequados e um compromisso político sustentado. Obrigada.
Muito obrigada. Passarei então a palavra de imediato à Associação Feminista em Movimento. Temos aqui presentes a doutora Lúcia Osório e a doutora Elizabeth Brasil. Tenha a bondade.
Muito obrigada, muito boa tarde, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, organizações não-governamentais presentes, senhoras, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido à FEM para aqui estar e partilhar convosco algumas notas e pensamentos nesta matéria. E para iniciar, diria que a FEM saúda as iniciativas legislativas e acompanha no geral o conjunto dos projetos de lei em apreciação, ainda que se possa pronunciar especificamente e de forma mais detalhada na baliza temporal disponível sobre algumas das questões em concreto. Falo-á por entender que, não obstante o acervo legislativo já adquirido, os direitos das vítimas de violência doméstica e nestas em particular de mulheres e crianças carecem de reforço. Para quem no dia-a-dia trabalha nesta área, é conclusão de que, sistematicamente, o sistema se posiciona de forma periclitante, insegura, ineficaz e de forma ineficiente na defesa dos direitos das vítimas, contrariando o espírito do legislador e da legisladora, o preceituado legal, assim como o que se encontra inscrito na Convenção de Istambul, e disso tem dado nota o Grévio, mas também na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e nas recomendações do Comitê CEDAW. Concretizando o seu posicionamento face aos projetos em discussão, afirmamos que a FEM acompanha o que se prevê em matéria de reforço dos meios processuais para que as vítimas possam, na sequência de um crime máximo de violência doméstica, exercer plenamente os seus direitos, ver e sentir reposta a sua dignidade, liberdade, autonomia e concretização da não-revitimação. Acompanha, pois, os articulados que prevê que se garanta que desde a primeira hora é efetivada a informação às vítimas sobre os seus direitos e as formas como a eles aceder, inclusivamente no momento anterior à denúncia, bem como querendo o seu encaminhamento para recursos especializados de apoio, ou seja, estruturas de atendimento da RENAVD. Que garanta que seja oficiosamente informada sobre o estatuto coativo da pessoa agressora e o quanto a este suceder que possa ter impacto na segurança e na proteção da vítima. Que se efetive a capacidade e os meios para que possam pôr mão aos seus direitos, reivindicando-os em sede própria, o que significa ter acesso à justiça, com isenção de pagamentos de taxa de justiça e demais encargos com o processo, à nomeação do patrono ou patrona, com preparação e formação especializada em matéria de direitos humanos, direitos das mulheres, violência doméstica e violência de género, e desde o primeiro momento, o que significa da denúncia à fase de recurso e de forma gratuita e imediata, benefício que devia, a nosso entender, ser extensível a todos os processos e atos processuais conexos ao crime cometido, designadamente para além do previsto em termos do processo de crime, família, crianças e cível, mas que, no nosso entender, devia ser também para os processos de promoção e proteção e ações de divórcio. Queremos sublinhar as medidas efetivas propostas que vão no sentido de aumentar o abono de família por via de um apoio complementar, o qual deveria, na nossa opinião, passar a ser depositado em conta bancária titulada pela vítima por mera apresentação do estatuto de vítima, especialmente vulnerável, sem necessidade de regulação de responsabilidades parentais, como normalmente é exigido, defendendo igualmente que a celeridade seja não só para o pedido inicial, mas para a reavaliação dos escalões após a separação e termo da relação abusiva. O mesmo relativamente ao subsídio de reestruturação familiar, a sua não consideração para efeitos do apuramento de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e a não cotização para a Segurança Social, assim como a extensão da licença, que aqui defendemos também, para 30 dias, e o seu alargamento, no caso de suspensão do contrato de trabalho, para 60 dias. Quanto à proteção social, na eventualidade de desemprego, e também subscrevemos, e no reforço dos direitos laborais que potenciem vínculos e estabilidades laborais das vítimas, incluindo quando haja necessidade de, por questões de proteção e segurança, ter a vítima de sair da sua habitação, pelo que secundamos as propostas que prevêem medidas compensatórias e restaurativas relativas aos danos sofridos, quando tal não possa ser assegurado, bem como previsto nos termos de consequências para as entidades empregadoras. No mesmo sentido, acompanhamos o que se prevê ao nível das faltas dadas pelas vítimas e à previsão das estruturas da Rede Nacional de Apoio à Vítima poderem igualmente justificá-las. É que, sendo comum já fazê-lo, a previsão e estatuição assegura contrariedades por vezes existentes, bem como credibiliza e reconhece o trabalho desenvolvido por estas organizações. Saudamos igualmente a proposta inovadora de existência do rendimento de autonomia. Assim como acompanhamos o alargamento do acesso a equipamentos de creches e a serviços de apoio a pessoas idosas, propomos que se estenda a previsão aos centros de dia, bem como aos equipamentos para pessoas com deficiência, nomeadamente aos centros de atividade e capacitação para a inclusão, entre outros. Sugerimos que a previsão inclua todos os serviços da RENAVD e não só casas-abrigo, ainda que nos congratulemos por se prever, para além das casas-abrigo, a nova morada da vítima, abrindo para situações em que esta muda de morada e não necessariamente integra uma casa-abrigo. É nosso entender ganha mérito a previsão e espírito legislativo de reforçar o que se encontra determinado na Convenção de Istambul, quanto ao reduzir ao mínimo as situações em que a vítima tem de sair da sua habitação, como forma de proteção e segurança, em detrimento do que ainda hoje é usual e costumeiro, e concedendo à vítima o direito de optar por se manter na sua habitação ou casa de morada de família. Ainda assim, entende-se que tal deveria ocorrer independentemente de requerimento da vítima, cabendo-lhe exclusivamente o poder de declinar, e que a previsão ocorra independentemente da existência de crianças envolvidas, uma vez que o projeto de lei só prevê quando existam crianças. Mencionamos aqui ainda, porque não podemos deixar de fazer, as questões de segurança, uma vez que, se tal decidido, sem que ocorram medidas de segurança, medidas de coação, nomeadamente imposição de conduta traduzida pelo afastamento e com vigilância eletrónica, faça possíveis represálias da pessoa agressora. Secundamos igualmente as alterações propostas no sentido de reforço das condições de produção de prova, de não revitimação, valorização das declarações para a memória futura de mulheres e crianças, bem como as que visem a cautelar a melhoria do Instituto de Suspensão Provisória do Processo, que ainda que por princípio nos oponhamos a ele, percebemos que na prática, em algumas situações, algumas vítimas o veem como positivo para as suas vidas e por isso atendendo a isto, o que deve ser, e aqui secundamos também, vista a questão quando temos riscos baixos ou médios baixos, podendo ser aplicado e em situações, por exemplo, de violência filioparental, aquilo que as mães, as avós pretendem é uma suspensão com a injunção. E, portanto, percebendo isso, então, respeitando também o interesse e o desejo da vítima, porém, tem de haver injunções adequadas e a verificação do cumprimento das mesmas, assim como a previsão de consequências agravadas para as situações de incumprimento, o que hoje não ocorre. Deixamos também um cumprimento quanto à previsão relativa aos animais de companhia. E há necessidade de serem criadas condições para o seu acolhimento, de que possa fazer, quer investindo em novos equipamentos ou em equipamentos em que existem condições para essa criação, quer por via também de equipamentos municipais já existentes em acordo, como os equipamentos escolares, as creches, estender também equipamentos municipais junto das casas-abrigo, que potenciasse que as crianças tivessem, e as mulheres estivessem mais próximas dos seus animais e com ele privassem, mesmo que não nas condições ideais, dado que nem todos os equipamentos da RENAVD podem dispor dessas condições, mesmo com requalificação do seu edificado. Relativamente à audição da criança, acompanhamos o que se prevê ao nível de que a mesma decorra através de profissional habilitado nos termos propostos. Nesta matéria entendemos que a pessoa a acompanhar a criança deve ser o ou a profissional especializada, não pessoa da sua confiança, previsivelmente o pai ou a mãe, evitando colocar a criança em situação de desconforto, sofrimento por disputas de lealdade e de corresponder a desejabilidades que não lhe são externas, para além de possíveis retaliações. Acompanhamos igualmente o que se propõe quanto à determinação da noção de grave insuficiência económica e das exclusões previstas quanto ao cálculo dessa determinação no âmbito da Lei 104/2009, de 14 de setembro, entendendo a previsão em matéria de habitação, não a desmerecendo, entendemos que são ainda insuficientes, carecendo de um reforço conjugado a nível central, regional e local e ao nível das políticas públicas setoriais, por forma a acompanhar as reais necessidades habitacionais das vítimas, funcionando inclusivamente como fator de prevenção e reincidência. Acompanhamos igualmente o previsto na proposta legislativa atinente à indignidade sucessória de condenado por violência doméstica, assim como a que tem por objetivo prescindir da tentativa de conciliação em ações de divórcio sem consentimento, em que um dos cônjuges esteja arguído ou que tenha sido condenado por violência doméstica, bem como a sua extensão para todas as situações de violência doméstica com estatuto de vítima, existindo ou não constituição de arguído ou condenação pelo
Vou pedir que conclua, por favor.
Em conclusão, temos dúvidas quanto à existência da plataforma de prevenção e monitorização de risco por desadequação, tendo em conta a praxis. As nossas dúvidas vão também para a previsão da realização de perícia. Parece-nos que, por um lado, carecemos de meios para responder às necessidades atuais a este nível, por outro, a desnecessidade de submeter crianças, adultas, vítimas, a perícias desnecessárias, talvez se resolvendo, como hoje aqui também foi já sugerido, com a avaliação do dano psicológico no momento pós-denúncia por parte do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses.
Muito obrigada. Eu vou pedir que numa segunda ronda complemente o que se oferecer por dizer. Senhora Deputada Eva Brás Pinho.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Boa tarde. Era só para fazer um pedido, se fosse possível, as entidades, que dei-me conta que quase todas teriam escrito aquilo que partilharam connosco, se por acaso pudessem estar connosco para que nós pudéssemos ter acesso, contudo, seria útil. Muito obrigada.
Sim, normalmente os serviços no fim de pedem, pronto, mas fica aqui o pedido feito. Se nos quiserem reencaminhar as vossas intervenções, analisá-las-emos com detalhe. Tem então, vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Da parte do grupo parlamentar do PSD, tem então a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha e tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e, sobretudo, às senhoras representantes das associações. Eu pedia a especial clemência da mesa para me dar, para não me descontar os primeiros 30 segundos, para cumprimentar especialmente e registar aqui um facto. Sou o único homem nesta mesa, entre, eu diria, abençoado entre tantas mulheres, mas diria muito mais do que isso. Abençoado, sobretudo, por um pormenor. Eu acompanho a vossa temática do ponto de vista profissional há mais de 30 anos, sou advogado de profissão, e tenho tido muitos processos de violência doméstica ao longo dos anos. Portanto, é uma temática que me diz muito. É uma temática que me diz muito e que não, a questão da diferença de género só a trago aqui por uma questão, por isso é que eu pedi alguma clemência relativamente aqui à questão do prazo, do tempo. Bem, eu tenho aqui uma certa confusão mental, em primeiro lugar, porque eu tinha uma intervenção preparada, não o vou fazer da forma como a tinha preparada. Porquê? Porque tomei um conjunto de notas daquilo que vocês foram dizendo. E o que vocês foram dizendo, deixem-me dizer que foi especialmente importante para mim, não só porque discuto aqui os assuntos, mas porque depois tenho esta prática dos tribunais relativamente aos assuntos que foram aqui trazidos. E claro que eu fui tomando notas, aquilo que a minha colega veio pedir, eu também vos ia pedir por uma razão muito simples, porque eu normalmente não compreendo a minha letra e agora vou ficar aqui em palpos de aranha se tentar ler aquilo que escrevi e depois vou começar a baralhar-me e com os 5 minutos que tenho a coisa ficará complicada. Vamos começar só por 3 ou 4 notas daquilo que eu consigo resumir dos principais tópicos que foram ditos pelas senhoras representantes das associações. Em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo vosso excelente trabalho e pela vossa excelente exposição. Em segundo lugar, daquilo que vocês aqui vieram trazer, naquele ponto da suspensão provisória do processo, deixem-me dizer-vos que eu acompanho aquilo que vocês aqui vieram dizer. No entanto, apesar de ter havido algumas notas dissonantes da forma como a disseram, e sobretudo diria que é o mar, tem aqui uma nota ligeiramente dissonante daquilo que é a questão da pretensão relativamente à suspensão provisória do processo. E faz-me sentido gastar mais algum tempo com este tema em relação aos outros, exatamente porquê? Porque eu penso que a suspensão provisória do processo, em primeiro lugar, ela já existe na lei, e a forma como ela existe na lei e a forma como a mesma está a ser aplicada, eu tenho dito isto ao longo dos anos, tem sido uma batalha. Eu tenho dito praticamente sozinho, ouço muito poucas vezes pessoas dizerem, eu acho que tem sido usado abusivamente pelos tribunais. Mas atenção, nós aqui estamos a falar de uma questão legislativa. E quando nós estamos a falar de uma questão legislativa, leva-me ao segundo ponto, eu ainda vou voltar naturalmente à suspensão provisória do processo, mas leva-me ao segundo ponto, que a maior parte das intervenções aqui disseram, que tem a ver com não interessa estarmos a fazer alterações legislativas, porque a legislação em si já não é tão má, por exemplo, como eu a encontrei. A legislação tem melhorado bastante, mas depois tem havido aqui uma grande inversão. E esta grande inversão que tem havido na nossa sociedade é uma inversão de valores, que tem havido, que também foi referido, curiosamente, por todas as intervenções, todas as associações, que tem havido um grande retrocesso do papel da mulher na sociedade, e isto é uma questão bastante preocupante, e leva-me a um estudo que eu depois consegui deixar aqui 30 segundos para aqui para a deputada Eva fazer essa intervenção. Assim o farei, mas dizer que este papel da mulher na sociedade, de facto, tem havido esse retrocesso. E a aplicação destas medidas, muitas vezes, é quase um mero pró-forma, tirando os casos, posso-vos dizer isto por experiência própria, tirando aqueles casos que são mais graves de violência doméstica, a maior parte dos processos terminam com uma suspensão provisória do processo. E isso, a mim, preocupa-me subejamente, não da forma como vocês já estavam aqui a colocar, mas depois na prática, porque nós, o legislador, pode alterar esta suspensão provisória do processo. Não concordo, mas de uma posição pessoal, não no sentido do tal crime ser equiparado ao tal crime violento, a não ser nos casos efetivamente provados ou com provas subejas que é o crime violento, mas que faz-me um bocado de confusão como é que na maior parte das situações assim o seja. Nesta última intervenção, por exemplo, na questão da suspensão provisória do processo, foi dito algo que é verdade. Há situações em que a injunção pode ser absolutamente um remédio absolutamente útil até para aquele tipo de situação, mas há em algum tipo de situações e não da forma como a mesma tem sido aplicada. Por outro lado, dizer que só para terminar aqui a minha intervenção, pelo menos a minha parte de intervenção, para dizer que o Governo tem tido esta preocupação de reforçar a legislação, reforçar os direitos, a questão do defensor oficioso, de um defensor oficioso apenas para esta situação, não sei se será possível ou não, mas da especialização em si parece-me bem, e o Governo tem tido esta preocupação na formação de juízes, na formação de procuradores e na formação de polícias. Eu tenho assistido a esta situação e eu sei que as senhoras também têm assistido, as senhoras doutoras têm assistido também a estas situações, e este reforço e esta preocupação por parte do Governo tem sido uma preocupação evidente e é uma preocupação que se vai manter. De resto, sei que não respondi a tudo, também não conseguiria responder a tudo que era necessário, mas fiquem certas de uma coisa, com as vossas, quando nos mandarem tudo que nos mandaram, estejam certas que será passado, pelo menos ao Partido do Governo, todas as vossas preocupações. Muito obrigado.
Vou dar a palavra então ao Grupo Parlamentar do Chega, à senhora deputada Madalena Cordeiro, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as entidades, cumprimento também naturalmente os senhores deputados. Agradeço a presença das quatro entidades hoje aqui. Dizer também que tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho de muitas das entidades. Uma, confesso que comecei a acompanhar mais recentemente, mas também tive a oportunidade de ler o plano de atividades de algumas do último ano, e por isso agradecer todo o trabalho que fazem junto das vítimas. Antes de mais, gostava de colocar uma questão assim mais genérica, porque há cerca de um ano, nesta casa, tivemos um debate se a lei já estava no sítio onde deveria estar e simplesmente não estava a ser aplicada, ou se deveria ir mais longe. Da parte do Chega, nós consideramos que a lei deve ir mais longe. Houve outros partidos que não acham que seja assim. De qualquer das formas, é curioso que todos acabam por apresentar propostas, por isso, à partida, parece-me que já há uma resposta óbvia. Contudo, também acredito que, ainda que a lei já esteja, ou ainda que já estejamos onde estamos, há coisas que não estão a ser aplicadas, e gostava de perceber o que é que está na lei e não está a ser aplicado, e o que é que poderemos ainda assim ajudar, porque às vezes, ainda que esteja a ideia, pode haver alguns pormenores que podem ser ajustados. Feito esta questão mais genérica, gostava de perguntar aqui sobre a questão da suspensão provisória dos processos, porque na Assembleia da República esta questão não é consensual, nomeadamente neste momento estamos em processo de especialidade com uma proposta do PCP, mas na legislatura anterior, por exemplo, o Chega deu entrada com uma proposta sobre a suspensão provisória dos processos e foi chumbada, só com os votos a favor do Chega à data. Da nossa parte, nós achamos que é fundamental que seja que as vítimas tenham desde logo acesso a advogados, até por aquilo que dizia a FEM, se não estou em erro, de que tenham acesso ao maior número de informação, acho que ter logo acesso ao advogado seria essencial. De qualquer das formas, gostava de questionar mais profundamente sobre esta questão de suspensão provisória dos processos, porque a desculpa que é dada para rejeitar esta proposta muitas das vezes é aquela que foi utilizada para que o crime só pudesse ser que a queixa só pudesse ser feita pelas vítimas, que é a questão de não querer dar aso a um processo que seja muito invasório da vítima, que se compreende perfeitamente, mas gostava de ouvir-vos também nesse sentido. Depois gostava também que se pudessem fazer um comentário sobre a nova ficha de avaliação de risco, seria bastante útil. A UMAR também mencionou a questão de que os advogados deveriam ser especializados nesta matéria. Nós sabemos que tanto os governos do Partido Socialista e os governos do Partido Social Democrata apostaram na formação de magistrados, advogados, etc. Mas a questão que deixo é se devem ser especializados ou se acham que estas formações são suficientes. E aqui não falo apenas dos advogados, mas também dos magistrados, de juízes e procuradores. Depois, outras questões, uma última questão que gostava de colocar ainda sobre os processos, sobre o processo de especialidade, é a questão das casas-abrigo. Acho que é consensual em todos os partidos desta casa que as casas-abrigo não são de toda a solução perfeita. Ainda assim, parece-me que há muito caminho a percorrer até que cheguemos ao ideal do sítio onde as vítimas habitam. De todo o caso, podemos ser nós que não estamos a conseguir alcançar aquela que ainda é um meio termo razoável, e por isso perguntava se tem uma solução melhor que as casas-abrigo, ainda que não seja o facto das vítimas poderem ficar nas suas casas, que seria o ideal, e protegidas, naturalmente. Por fim, aproveitava esta oportunidade de estarem aqui estas quatro entidades para colocar duas questões que não estão a ser discutidas neste momento no âmbito da especialidade, mas que acho que seria útil termos em conta para o futuro, que é a questão das crianças. Por um lado, gostava de vos ouvir sobre o facto de, neste momento, nós ainda temos esferas distintas a discutir. Por um lado, a questão da parentalidade das crianças e, por outro lado, os casos da violência doméstica. E pergunto se não acham que faria sentido que fossem discutidas no mesmo âmbito, porque temos muitas vezes os juízes a decidir, por um lado, a condenar o agressor, mas, por outro lado, crianças a ficar com o próprio agressor. E por isso gostava também de vos ouvir neste sentido. Por outro lado, também não tem a ver com a especialidade, mas mesmo para finalizar, se acham que faz sentido que continue a haver este requisito de coabitação para o crime da violência doméstica, porque de facto aqueles que são os relatos e está documentado que temos, é que muitas das vezes no dia 8 de cada mês, curiosamente, que é o dia em que se recebe a reforma, aumenta exponencialmente aquela que é a agressão feita a idosos, muitas vezes de filhos para pais, mas que depois não são julgados neste âmbito porque não coabitam, porque muitas vezes são filhos que vão à casa dos pais e que de facto agridem os seus pais, mas que não é considerada violência doméstica por causa desta questão da coabitação, e por isso gostava também de vos ouvir neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou dar a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os colegas deputadas e deputados e, obviamente, as ONGs e as associações aqui presentes pela vossa disponibilidade em nos transmitirem e apoiarem neste pacote legislativo, estas iniciativas aqui que estão em apreciação, e portanto temos a perfeita noção que a violência doméstica, a violência contra as mulheres e a violência de género continua a aumentar, é crime, e portanto temos que tentar fazer algo e contribuir para que aquelas que são as estatísticas dos últimos 20 anos e no último ano consigamos de facto reverter. E portanto estas audições também constituem um momento de refletirmos, para além do know-how e da experiência e da informação que vamos tendo, refletir naquilo que existe, que o trajeto que Portugal já fez, e nós sabemos que desde 1999 muita coisa já foi feita ao nível da prevenção, no apoio e segurança às vítimas. A própria RENAV, da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, tem evoluído bastante em muitas áreas, mas o que é facto é que temos que perceber de facto em que é que estamos a falhar. E, portanto, a iniciativa do Partido Socialista, a iniciativa legislativa, vem muito no sentido daqueles que são, que tem sido a nossa experiência, o conhecimento desta área, mas também dos relatórios e avaliações que são feitas a Portugal, nomeadamente aqui já referiram, relatório Grévio e entre outros, que de facto refere muito a questão da falta de comunicação entre a justiça e depois a operacionalização, no fundo, da parte legal. Há muitas referências também à prioridade da formação dos magistrados, e muitas das questões têm a ver com como é que são aplicadas, nomeadamente as suspensões provisórias do processo, que sabemos que são em número maior do que aquele que desejaríamos, e os relatórios também indicam a eficácia depende da capacidade dos agentes no terreno, e daí a formação de públicos estratégicos e também no reforço dos recursos humanos. E, portanto, num cômputo geral, nós temos em mente, nesta abordagem e nesta iniciativa legislativa, tratar a violência contra as mulheres como uma violação dos direitos humanos, não é? Tucur, um crime, obviamente. Depois, o reforço da articulação, o reforço do jurídico com os outros com quem está no terreno. Um acompanhamento especializado das crianças, como aqui já referiram, é importante. Eu tenho aqui uma ou duas questões que vos queria colocar, e o foco também na prevenção, na educação para a cidadania e as novas masculinidades. O Partido Socialista, de facto, considerou que este subsídio para a autonomia é fundamental, porque uma e outra coisa, a dependência económica está muito relacionada com estas questões, a dependência também emocional, mas que importa, de facto, ultrapassar. E, portanto, dito isto, o que é que podemos fazer mais? E eu reformulo: o que é que nós já temos e de que forma é que nós podemos fazer com que o sistema funcione? Porque, na verdade, foi dito aqui por todas as ONGs que existem, ainda existe muito a fazer, é óbvio, até porque as circunstâncias mudam e o próprio fenómeno muda, mas eu acho que há muita questão da operacionalidade. Portanto, já está na lei, mas de que forma é que nós podemos fazer com que ela se concretize? E isso é algo que temos que fazer, não só é a justiça, é a lei, mas é compete a cada um e a cada uma de nós, e é por isso que é importante esta ligação e vocês também nos transmitirem a vossa opinião. E, portanto, as questões eram: o que é que continua a faltar? Acham que se considera uma maior ou continuidade na investigação do fenómeno, nomeadamente a nível académico? É pertinente continuar a monitorizar, é pertinente continuar a avaliar as políticas públicas? A avaliação que tem sido feita no âmbito da execução dos planos, consideram que ela é suficiente ou que podemos avançar com algo mais? Porque isso também é pertinente para depois fazermos novas propostas. E também uma questão que eu acho que não foi referida, mas é algo que nós também já temos vindo a refletir, sobre o inquérito de vitimação. Há um que foi feito já há muitos anos atrás, penso que há 30 anos, pelo Manuel Lisboa, e há orientações, nomeadamente a Diretiva da União Europeia 2024, que reflete efetivamente a questão, a necessidade de melhorar a recolha de dados. E estes inquéritos de vitimação acabam por nos dar dados que, de uma forma geral, nós não temos acesso a eles. Portanto, se seria, não se encontram espelhados nas estatísticas oficiais, e, portanto, se, da vossa parte, seria pertinente. Só queria colocar mais uma questão relativamente a duas coisas que foram ditas aqui: uma, a mudança da morada da casa de família da vítima, mesmo que ela não esteja em casa à abriga. A minha questão é: isso já é possível? Porque, da minha prática profissional, nós já o fazemos quando são, por exemplo, os centros de atendimento. Se podem, não está plasmado na lei ou devidamente, queria que nos, se nos pudessem esclarecer.
Obrigada, senhora deputada. Peço desculpa, porque acho que sem querer retirei-lhe o seu microfone.
Ah!
Pois foi, foi. Fui eu, sem querer. Peço-lhe imensa desculpa. Tem, então, agora a palavra o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Angélica de Teresa, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar os meus colegas e, naturalmente, as representantes das diversas associações. Eu confesso que, por mais legislação que se faça, e achamos sempre que todos os anos isto vai melhorar e depois vêm os números e são avassaladores. Isto não para, com a agravante de termos este fenómeno da violência no namoro cada vez mais galopante. E, portanto, há alguma coisa que nós estamos aqui a fazer mal, nós enquanto legisladores, assim como quem está no terreno, porque no que diz respeito a todas as associações, inclusive às vossas, mas de outras audições que tivemos, todas dizem o mesmo, que é: há legislação, a legislação até não é má, mas depois o que falha é no terreno, ou é lento, ou não há coordenação entre as várias entidades. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber é de que forma é que nós podemos agilizar para tornar a legislação, que já existe, que pode ser sempre melhorada com certeza, mas de que forma é que nós podemos efetivamente acelerar, porque do nosso ponto de vista preferimos pecar por excesso do que pecar por defeito. Depois há aqui uma proposta que tem a ver com retirar o agressor da casa de família e, portanto, deixar a vítima, que tem um princípio positivo, mas que depois não garante a segurança da vítima, em muitos casos. E aquilo que eu gostaria de saber era que mecanismos, ou seja, o ideal é esse, o ideal para o qual nós, acho eu, que é transversal, queremos todos caminhar, é o agressor é que deve ser retirado, a vítima deve ficar no seu ambiente, porque isso vai reforçar com que ela, vai fazer com que a pessoa deixe de ter tanto receio de dar o passo para a autonomia e de se libertar desta relação. Mas que mecanismos é que devem ser postos em prática para que isto seja feito de forma o mais seguro possível, porque nós temos muitas dúvidas, muito honestamente, que isto funcione. Já tivemos a ver, inclusive, vários modelos europeus e continuamos com muitas dúvidas que isto funcione. Depois, uma segunda pergunta é a exposição das crianças a episódios de violência doméstica, também com outras associações. Fizemos sempre esta pergunta, que tem a ver com o tema da licença parental e das partilhas, e quando nós fazemos a pergunta de mas como é que é possível entregar-se a uma criança a um agressor, que depois pode usar a criança contra a vítima que se libertou, e infelizmente temos inúmeros casos em que isso acontece, aquilo que várias entidades nos dizem muitas vezes é: uma coisa é o agressor e a vítima, e outra coisa é a criança. No princípio de, se não bate à criança, não fez propriamente mal à criança. Isto é algo que continua a ser muito discutido e muito debatido. E, portanto, a pergunta que eu vos colocaria era se, a nível legislativo, nós deveríamos ir mais longe. Ou seja, há uma condenação por violência doméstica e, portanto, logo à partida, a criança fica proibida de ser, enfim, partilhada nesta licença conjunta. Depois, por último, isto foi um ponto que a APAV referiu, que é, destacou a importância da formação dos procuradores e dos magistrados, que é importante que tenham ainda uma formação adicional na matéria, porque às vezes há falta de sensibilidade até na forma do trato. Mas destacaram um ponto que dizem que é provavelmente um dos mais urgentes, que é os profissionais na área da saúde, que funcionam muitas vezes, ou podem funcionar, como uma primeira linha de alerta, e que consideram que eventualmente deveriam também eles ter uma formação adicional para, enfim, poder, não é detectar, porque isso é detectável, principalmente quando são feridas físicas, mas a forma de abordagem e a forma depois de ligar com as outras entidades envolvidas, nomeadamente as CPCJs e outras, e deveria haver um foco nos profissionais de saúde. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber era, para as senhoras que estão no terreno e que lidam, infelizmente, com esta realidade todos os dias, se concordam com isto, se não concordam e que inputs é que nos podem facultar para nós, e acho que aí estamos todos alinhados, melhorar a legislação e ver se combatemos de facto este flagelo. Com uma última nota relativamente à violência no namoro, que é algo que me preocupa particularmente, porque com tanta informação, com tantas campanhas, com tanto falatório, e parece que os nossos jovens normalizam uma série de comportamentos que eu acho que já nem a minha avó acharia normal, e portanto, do vosso ponto de vista, o que é que está a acontecer para haver esta aparente regressão? Eu não sei se é a realidade ou se é uma aparência, mas gostaria de vos ouvir nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a e às Sras. Deputadas e o Sr. Deputado e às representantes das quatro associações aqui presentes, a quem agradeço a presença e a disponibilidade para contribuir para esta reflexão. O LIVRE está muito preocupado com a persistência e o agravamento de fenómenos de violência doméstica, violência no namoro e violência de género. Os números de que dispomos não revelam nenhuma inflexão, evidenciam uma continuidade e, em alguns casos, o agravamento destas formas de violência. E sabemos hoje que uma em cada três mulheres foi vítima de violência íntima ou sexual. Destacamos também o surgimento de novas ameaças, designadamente a disseminação de discursos da chamada machosfera, que até pode estar bastante associado ao tal aumento da violência no namoro, e sinais de retrocesso em matérias essenciais como a igualdade de género e o papel das mulheres na sociedade. Esta problemática é muito urgente, tendo em conta a gravidade dos atos, o número de mortes, o volume de queixas e a clara violação de direitos humanos fundamentais. Em Portugal, os casos de violência contra mulheres continuam a aumentar, não têm, como já disse, sinais de estabilização e a resposta pública deve ser firme, articulada e eficaz. A nós preocupa-nos também o edifício legal, que aqui tentamos melhorar, mas também nos preocupa bastante, e já compreendemos das vossas intervenções, a operacionalização deste edifício legal, a coordenação no terreno e provavelmente o apoio financeiro para tudo isto, não é? Nós no LIVRE apresentámos uma iniciativa legislativa que é focada na licença especial para reestruturação familiar e o respectivo subsídio. Já ouvimos as vossas posições sobre essa licença da reestruturação familiar, do subsídio passar de 10 para 30 dias, e nós propomos também calcular o subsídio com base no rendimento bruto e não líquido, assegurando um apoio financeiro mais robusto. E também revogar a impossibilidade de acumulação com outras prestações sociais e prever a concessão de subsídio a trabalhadores que suspendam o contrato ao abrigo da transferência para outro estabelecimento da empresa. Depois, também já ouvimos que aqui numa intervenção que o comentário sobre para os trabalhadores, para as pessoas que não estão a trabalhar, o subsídio ser baseado no rendimento, no ordenado mínimo e não no IAS, anotámos. E gostávamos de saber se, do ponto de vista legal, entendem como é que podíamos ainda melhorar esta nossa proposta. Porque compreendemos que há questões operacionais aqui e não legais, tanto que, nós agora referindo a uma notícia de abril de 2025, com quase um ano, desde que foram criados a licença e o subsídio de reestruturação não foram utilizados para a maioria das vítimas. Temos cerca de 97% das vítimas mulheres, na altura 568 vítimas totais, que usaram o subsídio, com cerca de 30 mil queixas por ano. Portanto, quer dizer que o subsídio não é muito utilizado e gostaríamos de perceber porquê. Porque é que na prática, que obstáculos concretos, se são de natureza jurídica, administrativa ou operacional, conseguem identificar que limitem o acesso das vítimas ao subsídio já desde 2020. Também nos preocupa uma questão que foi aqui levantada por quase todas vocês, que é a criação, que é a questão das crianças. Gostaríamos de saber que garantias de proteção e apoio consideram não estar suficientemente asseguradas no quadro legal vigente e que nós poderíamos consagrar e tentar implementar na lei E depois também, por outro lado, tentar perceber do ponto de vista operacional também o que é que está a falhar na proteção das crianças, perceber um bocadinho melhor, de forma concreta. Também nos preocupa a violência do namoro, já referi, como referi aqui para a deputada Angélica da Teresa, e gostaríamos de saber, em geral, para além destas medidas previstas, para além do que existe, o que é que podemos fazer mais para ajudar a debelar este flagelo? E o livro está à disposição de fazer propostas nesse sentido, e nós achamos que é mesmo um flagelo e estamos mesmo muito preocupados com esta situação. Muito obrigada.
Obrigada às colegas, deputadas e deputados. Passaremos então a palavra novamente às instituições e penso que pela mesma ordem. Portanto, passaremos ao Mar para tentar responder a estas questões que foram aqui colocadas. Obrigada.
Muito obrigada. Tentarei responder aqui a algumas questões, não à sua totalidade, porque a janela de tempo não me permite, mas relativamente às questões que me foram mais direcionadas, ou pelo menos que eu senti como tal. A questão da suspensão provisória do processo, que o meu ilustre colega fez questão de enaltecer, o Dr. Paulo Cunha. Ora bem, para nós, não significa que nós não reconheçamos o mecanismo da suspensão provisória do processo como, por vezes, útil em algumas situações, mediante a aplicação de algumas injunções que são direcionadas ao caso concreto. A questão para nós não é essa. A questão não é, para nós, uma questão de resultado, que, ainda assim, será sempre discutível. Para nós, é uma questão de princípio, e é isto que eu quero aqui deixar muito claro. Se nós consideramos o crime de violência doméstica, para alguns efeitos, como crime violento, e que o é, de acordo com o artigo 1º do Código de Processo Penal, e que até nos servimos desta terminologia para nós defendermos quantas e quantas vezes a medida de coação de prisão preventiva, que tantas vezes desejamos, mas que é muito poucas vezes aplicada, mas que nos socorremos aqui deste princípio valioso do crime violento para a aplicação, como disse, desta medida de coação, então isto também nos tem que servir para outros efeitos, designadamente para a suspensão provisória do processo. Não podemos considerar que a violência doméstica é um crime violento só para umas coisas e para outras já não é. Depois, sempre direi que, se isto é uma questão de resultado prático, então apliquem a lei. Não é preciso haver suspensão provisória do processo para nós alcançarmos medidas até de injunções ou medidas de afastamento do agressor em relação à pessoa da vítima, porque poderá ser aplicada de igual forma, sem termos que recorrer aqui à chamada concordância da vítima. Isto porque, mais tarde, da nossa prática, isto tem-se revelado absolutamente contraproducente. Quando as vítimas, mais tarde, vêm queixar-se de que, afinal, a suspensão não resultou, temos de recomeçar tudo de novo. E chegamos a um ponto em que nem basta comunicar ao processo crime que houve uma reincidência do comportamento violento. Temos de chegar novamente à iniciativa de uma nova denúncia com atribuição do novo estatuto de vítima, com uma nova avaliação de risco, que depois vai articular com o processo crime que anteriormente estava suspenso, para aí sim termos a reabertura do processo. E, portanto, eu penso que isto para nós é mais do que suficiente para nós sermos contra este mecanismo. Pese embora, volto a dizer, nós reconheçamos que houve aqui uma tentativa de limitar ainda mais os requisitos exigidos. Quanto ao facto da legislação ter melhorado, é verdade, melhorou, mas a prática não acompanha isto. Os números, e já aqui foi dito de uma forma quase transversal, os números que nós assistimos no último ano, no final do ano, é sempre, terminamos o ano em grande, e o ano passado foi um término estrondoso. Porquê? Porque, não preciso relembrar aqui nesta casa o número de femicídios, mas principalmente o número de tentativas de femicídios, que ascendeu os 40, portanto duplicou. E isto significa que todos e todas nós temos a obrigação de pensar: será que estamos a fazer um bom trabalho? Será que nós estamos efetivamente a proteger as vítimas? É porque senão não tínhamos estes números, digo eu. Então, se calhar, é o momento de repensarmos nas políticas públicas que têm vindo a ser desenvolvidas. É o momento, se calhar, de pensar numa reestruturação legal, não no sentido de estarmos a legislar massivamente e consecutivamente, de uma forma exaustiva, repetida, mas que eu atrevo-me aqui a dizer, numa base sempre de manta de retalhos, que não nos chega. Não é isso que nós queremos. Isso não nos serve. Já se percebeu que não serve. Portanto, o que nós precisamos é de uma reestruturação pensada, uma reestruturação legislativa pensada em função da violência contra as mulheres. E digo aqui, não é só a violência doméstica. Ficou aqui por falar a violência sexual, a mutilação genital feminina, os femicídios e daí por diante. Portanto, onde é que isto está? Isto é preciso ser trabalhado e de ser trabalhado de uma forma global. É preciso termos respostas que pensem que há mecanismos no imediato, pós-denúncia, é disto que se fala, há mecanismos que têm que funcionar. Agora, quando nos perguntam de que forma é que vão funcionar, se alguns até já estão previstos na lei, pois tem que se dar uma indicação expressa do que é que se tem que fazer. Porque vivemos num país que chegamos a esse ponto. Que quando não se diz expressamente o que é que se tem que fazer, de que forma é que se tem que fazer, não chegamos lá. E por isso é que nós não temos detenções em flagrante delito, por isso é que nós não temos detenções em quase flagrante delito, por isso é que nós não temos a aplicação de medidas de coação. Repare-se, nós temos mais crianças acolhidas em casas de abrigo do que medidas de coação que foram decretadas. Isto é uma vergonha. Mas nós estamos aqui nesta casa a falar do quê? Parece que afinal temos tudo bom. Não temos tudo bom? Não temos tudo bom. Nós temos alguns iniciativos legais, mas depois não temos operacionalização disto. Porquê que não funciona? É uma questão de mentalidade, sim. É aquilo que já falámos. Nós temos aqui um reaparecimento neste momento de um machismo tóxico que é propagado pelas próprias redes sociais, disseminado pela internet, por plataformas eletrónicas a que os jovens têm fácil acesso, que reproduzem de forma quase automática. E isto tem um impacto enorme na nossa sociedade. E ninguém fala sobre isto. Portanto, por onde é que nós vamos começar? Se calhar é por aqui. Começarmos já por ver o que é que está a acontecer com os nossos jovens. Não é? Já que até foi desinvestida aqui todo o trabalho a nível de formação que tem que ser feito ao nível da disciplina de cidadania. Atrevo-me eu aqui hoje a dizer que, é claro, não podíamos ter bons resultados, não é só porque houve um desinvestimento na disciplina de cidadania, mas é porque nós realmente nós não investimos na formação dos nossos jovens como prevenção. Nós temos estratégias nacionais, uma estratégia em específico implementada para os direitos das vítimas de violência que não é aplicada, está lá para pregar na parede. Acolhemos facilmente o modelo Barnahus também como forma preventiva e também como forma de combate ao crime e como forma de implementação de melhores regimes do exercício da parentalidade. Reconhecemos isto tudo na teoria, mas depois não aplicamos. Portanto, o que é que nos falha aqui? Falha estrondosamente aqui a articulação do regime de exercício da parentalidade, portanto, no âmbito dos processos de jurisdição de menores, com os processos de violência doméstica. As crianças, e eu tenho que dizer isto, as crianças não são reconhecidas como vítimas de violência doméstica na prática. Está lá, o artigo 152, número 1, a linha E, diz-nos isto, mas depois na prática não é isto que acontece. Porquê que não acontece? Porque nós temos quase um vazio legal ao nível do regime geral do processo tutelar civil, em que, de facto, enuncia que tem que haver uma articulação, a Lei 112 também, mas depois, volto àquilo que dizia no início, não há as chamadas guidelines que digam especificamente como é que os profissionais têm que fazer. Que é, ouvimos a criança, de que forma é que ouvimos a criança? Sim, temos que ter um método para ouvir a criança. Estou cansada de ouvir discutir que
e discutir orientações quanto ao sítio onde a criança deve ser ouvida, quanto ao traje que os profissionais têm que usar. Isso já é de décadas. Já chega. Nós temos é que ter uma metodologia única, específica, extensível a nível nacional para ouvir as crianças. E isto nós não estamos a inventar a pólvora. Temos diversos países na Europa que o fazem, nós acolhemos isso de bom grado, mas depois não implementamos. Pergunto, porquê? Se já percebemos que é necessário, temos que o fazer. E, efetivamente, temos que o fazer. Pois isto falta-nos. Que mais? Quer dizer, foi aqui também colocada a questão a respeito da formação dos profissionais, especificamente dos advogados que podem aqui intervir nas situações de violência doméstica e de uma forma precoce. Quanto mais cedo, melhor. Também penso assim, defendo isso. Mas os advogados, tal como todos os outros profissionais que interagem com vítimas, têm que ter a formação especializada, e era neste sentido que eu dizia. Não é uma mera formação, não é qualquer formação. É uma formação muito específica na área dos direitos humanos, na área da violência doméstica, da orientação de género, das orientações de género. Isto é crucial. Enquanto nós não sairmos deste lugar e não percebermos que nós temos que efetivamente implementar isto, não conseguimos melhorar. Da mesma forma que não se falou, eu já disse e repito, não se falou na seleção de profissionais, isto é essencial. Não basta formar, não podemos formar em massa. Temos que aprender a selecionar profissionais que interagem com vítimas. Não é qualquer pessoa que tem perfil para interagir com vítimas de violência doméstica. Isto tem que ser visto, portanto, temos que começar a pensar também nisso.
Vou pedir-lhe que conclua, por favor.
Concluo com esta, e vou voltar aqui às crianças, porque para mim, de facto, este é um tema muito, muito importante. Esta dissociação, que a Iniciativa Liberal me colocou esta questão sobre a dissociação entre o conceito de pai e de agressor, e se é possível dissociar isto. Não é. Nós estamos a falar da mesma pessoa. Da mesma forma que, falando da criança, também estamos a falar da mesma pessoa. Estamos a falar da mesma vítima. E, portanto, é assim que temos que encarar. E eu espero que esta casa seja capaz de implementar aqui algumas regras, no sentido de que isto fique taxativo e que tenha um critério orientador, prático, muito explícito, para que não haja lugar a mais dúvidas. Muito obrigada.
Obrigada, muito obrigada. Passarei então a palavra de imediato à Associação de Mulheres contra a Violência, Mafalda Ferreira.
Não, acho que é
a Margarida.
Sim, é o Lami, acho eu.
Não.
Sim.
É.
Sim, mas é a Associação de Mulheres contra a Violência.
Sim.
Ok.
Pode? Sim. Ah, doutora Margarida, tenha a bondade, peço desculpa.
Então, uma boa tarde a todas
aqui,
e a todos.
Sim, peço desculpa.
Eu informo já que não sou da área de Direito, que é bom, sou uma mulher livre. Apesar de tudo, sou do Jurassic Park, talvez das pessoas mais idosas aqui, mas também traz conhecimento. E é isso que eu venho partilhar hoje. O crime compensa em Portugal, é a conclusão que nós vamos chegar. O crime compensa. Nós, para esta área como para outras, temos esta estratégia de dividir para reinar. E criamos comissões e grupos de trabalho e mais não sei quantos, e é plano para isto, plano para aquilo, e é para as crianças e é para os deficientes, resultado e eficácia quase zero. Dinheiro gasto, milhões. Portanto, há aqui uma revolução, eu acho, a palavra é boa, ainda vamos a caminho de abril, que é preciso fazer. Para além da revolução das mulheres, que não está feita, também é preciso fazer isto. Portanto, há uma palavra que tem que ser introduzida, na minha perspectiva, que é accountability, responsabilização. Há um vazio, não é legal, é total, sob responsabilização do que quer que seja em Portugal. Enfim, nem entro por aí assim. Então, o que é que é preciso fazer? Anos 80 vão há quase 50 anos. Houve um estudo sobre a eficácia dos serviços no Hemisfério Norte. Já havia na altura. O primeiro centro de crise para a área da violência sexual surgiu nos anos 70, ou seja, mesmo em 1970, na Nova Zelândia. Nós ainda não temos nenhum, em Portugal. Portanto, vão lá há 50 e tal anos. O que é que eles concluíram? As casas de abrigo protegem essencialmente os agressores. Pronto, conclusão dos anos 80. Ainda não saímos daí, do paradigma. Portanto, há aqui que, de facto, mudar de paradigma. Eu acho que isto só vai mudar no dia em que a violência contra as mulheres e crianças entrar no Ministério das Finanças. Ou seja, quando, de facto, passar a ter visibilidade o impacto na economia, algo que o Banco Mundial alertou em 1995 na última Conferência dos Direitos Humanos das Mulheres na China. O Banco Mundial foi lá falar com os governos e disse: alô, amigos, a violência contra mulheres e crianças tem impacto nas economias. O que é que os países na Europa, o primeiro a apresentar um estudo sobre isso foi a Holanda, para estar em estado de choque com não sei quantos milhões de guilders, mas o que é certo é que quando deslocaram essa resposta para os jogos sociais, fundos europeus, etc., os ministros das Finanças não são tocados e, portanto, não se zangam com este tudo. E, portanto, precisamos dos ministros das Finanças analisar o impacto na economia que tem, de facto, a violência contra mulheres e crianças. Outro aspecto que me parece importante é a questão de darmos nomes às coisas, que é, nós estamos a falar de crime, ou então não estaríamos, se calhar, aqui, e estamos a falar de perigosidade. E toda aquela formação básica dos Estados, etc., é uma espécie do AEI ou U da escola primária, tenham dó. Portanto, nós precisamos, de facto, de avançar para as especializações. Mas só aqui um exemplo de como é que nós ainda estamos a funcionar. Um agressor atira com uma mulher para casa-abrigo em Castelo Branco. Ele muda-se para Aveiro, atira com a mulher para o hospital, que era outra companheira. Muda-se para Guimarães, atira contra a mulher para a rede nacional. Sempre registado como primeira ocorrência. Ok? Até mesmo estas bases de dados que estão a ser construídas monitorizam as vítimas, respira, não respira, tem apoio psicológico. Nós temos juízes a escrever, diga-nos lá se a senhora tem apoio psicológico e quantas vezes, ok? Mas ninguém trata dos agressores, estão à solta na comunidade. E, portanto, não é aceitável, a humanidade está a caminho de Marte e nós estamos neste estado ainda relativamente às mulheres e às crianças. Portanto, a moldura penal é irrisória, é promotora da continuidade do crime completamente, e portanto, enquanto compensar, os agressores vão fazendo aquilo que é possível fazer. Portanto, formação, subscrevo tudo o que tem sido dito aqui assim, mas é preciso chegar ao século XXI, é preciso introduzir neurociências nesta área, e as neurociências vêm-nos dizer o quê? Vão-nos dar a ideia e a dimensão do impacto da violência nas vítimas. Está identificado, está validado há 30 anos, a relação entre as doenças na vida adulta e as experiências traumáticas desde a infância. Está reconhecido, está validado cientificamente, mas toda a gente tenta não chegar aí. Bom, o outro aspecto, se pensarmos no femicídio, o femicídio está completamente abandonado em Portugal, ou seja, não merece quase acolhimento de apoio a estas famílias, não nos conseguimos, eu estou a dizer isto porque eu estou em várias organizações, já agora em 12, até recebi um prémio de mulher ativa. Bem, para dizer o quê? As famílias em Portugal não se conseguem organizar a seguir um femicídio, deprimem de tal forma que não conseguem, não querem falar, não querem não sei quantos, arrastam-se, as avós de repente estão enfiadas nas camas, por aí fora. E, portanto, uma coisa que eu até pensei que era mais fácil, que era criar uma rede, etc., por aí fora, digo-vos que não é. Ou seja, já trouxemos peritos ingleses cá, porque a cultura inglesa tem muito a dimensão comunitária, as pessoas, a comunidade é muito ativa e muito apoiante, os grupos de ajuda mútua, etc., por aí fora. Não estamos a conseguir. Não quero falar nisso, estou deprimido, não sei o quê. Portanto, há um total abandono a estas famílias, ou tem havido, há um total abandono até em termos económicos. De repente, estes avós, estas famílias ficam com crianças a cargo, a ter que pagar isto e aquilo e aquele outro, mas não há um reforço propriamente da economia, digamos, do seu como é que ela vai fazer isso. E, portanto, há aqui, de facto, que reforçar e ter atenção que há avós que já não têm quase energia para, de repente, ficarem com crianças a cargo. E, portanto, há aqui uma necessidade de uma atenção altamente especializada. O que é que eu também queria partilhar convosco? A violência sexual, é lógico, que foi agora também posta em cima da mesa, não pode estar distante, separada, e como um problema autónomo. Não. A maior parte dos abusos, até à data, acontecem no contexto da família ou comunidade envolvente. Nós tínhamos uma realidade até ao Covid, passámos a ter uma realidade diferente durante o Covid e estamos com uma realidade assustadora no pós-Covid. Ok? Há uma universidade, Edimburgo, Escócia, fez em 2024 uma investigação, uma meta-análise, portanto, envolvendo uma análise do que está a acontecer no mundo, para apresentar o seguinte resultado. Por ano, são abusados sexualmente e explorados online cerca de 300 milhões de crianças. Mais de metade da população europeia. Ok? Portanto, nós também temos isto cá. Como temos, por exemplo, já agora que estou a falar no tema, o sexo com animais, que é uma coisa que não está nas nossas legislações, penso eu, mas que acontece a 30 quilómetros daqui de Lisboa, da capital. E, portanto, era bom também que pensássemos que estas realidades têm que ter nome, têm que ter visibilidade, têm que ser integradas. O que é que eu também queria dizer aqui assim? O Conselho da Europa fez, em 2015, uma campanha que se chamou One in Five. E One in Five queria dizer o quê? Que num grupo de 5 crianças, uma delas ia ser abusada sexualmente até à adolescência. Era a campanha do Conselho da Europa. Com o Covid, como eu disse, e o pós, estamos numa em cada 3. Ok? Uma criança com um telemóvel com filmes pornográficos é um líder comunitário. As escolas não estão a ser capazes de lidar com isto. É preciso apoiar as escolas. O que é que acontece? Qual é a estratégia da escola? Põe a criança noutro agrupamento ou noutra escola. O que é que acontece? Como é que as escolas estão a lidar com profissionais abusadores? Muda, não o mete na justiça, mas muda de escola. Portanto, esta, no fundo, revela o quê? Que as escolas, de facto, não têm aqui um fluxograma que deveriam ter para perceber, afinal, quando acontece isto, o que é que a escola, no seu todo, tem de fazer, a quem recorre, quais são os procedimentos. Portanto, há aqui uma necessidade de estruturar as escolas e de as apoiar de forma, de facto, muito exigente e precoce. Falar na violência do namoro, isto para terminar, falar na violência do namoro e nestas violências todas, os dados estão lançados aos 3 anos e aos 4. Aos 3 anos e aos 4, as crianças estão condicionadas. Portanto, são vítimas de qualquer tipo de violência com imensa facilidade. Porque esse é o trabalho do agressor. O agressor até nem trabalha muito. Utiliza um scanner para perceber quem é que está já condicionado. E faz o assalto. Pronto. Isto para dizer que, de facto, é preciso integrar a violência sexual, porque está na ordem dos dias atualmente. Nas escolas, o que se observa também neste momento é o surgimento de crianças com mutismo seletivo, ou seja, não querem falar, não falam com os professores, não interagem com pessoas adultas, falam com coleguinhas, já não é mau, mas recusam-se ir a fazer perícias médico-legais porque chegam lá e não vão dizer nada. Portanto, temos aqui vários problemas e dimensões do impacto da violência. Não há criança que não esteja...
Quero que cumprisse, por favor.
Não há criança que não esteja traumatizada, qualquer que seja a violência que está à volta. Este é um princípio que não pode ser, com o qual não se pode brincar, porque a sua integridade enquanto criança foi posta em causa. a partir do momento que ela ouviu, assistiu e acompanhou, se calhar, uma mãe em sofrimento. Portanto, nós estamos a ser absolutamente negligentes e cúmplices de crime, e Portugal é cúmplice de crime, relativamente às crianças e às vítimas em Portugal.
Obrigada. Muito obrigada. Darei então agora a palavra à Associação Plano 1 e agora sim, doutora Mafalda Ferreira.
Sim, é verdade. Muito obrigada. Tentarei responder ao máximo de perguntas no tempo que tenho. No que concerne aqui à questão do contacto das crianças com a pessoa agressora, eu acho que voltamos sempre ao mesmo tema. Uma pessoa agressora não pode ser um bom pai ou uma boa mãe. E acho que este é o princípio fundamental de tudo aquilo que vou dizer nesta sequência. Os processos de regulação das responsabilidades parentais e os processos da violência doméstica continuam a correr em paralelo sem nunca se tocarem. E isto é algo que nós vamos verificando na nossa prática e que nos preocupa consideravelmente. Às vezes até para a própria intervenção com as crianças, mesmo no contexto de resposta do apoio psicológico especializado, continuamos a debater-nos sobre a necessidade do consentimento da pessoa agressora para determinadas intervenções quando esta guarda ainda é partilhada. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui este alerta e acredito dito que as restantes entidades também possam ter experiências semelhantes neste contexto. Respondendo também às questões que colocaram no que diz respeito à violência no namoro. A violência no namoro é um preditor da violência doméstica na idade adulta. A escalada é conhecida, isto é ciência, portanto isto não é uma ideologia, não é uma opinião, é ciência, são factos. As crenças conservadoras de género sabemos que estão na base daquilo que é a perpetuação da violência no decorrer da vida, nas várias esferas da vida, não apenas no contexto da intimidade ou no contexto familiar, mas a reprodução da violência em diversos contextos. E elas são efetivamente reforçadas por modelos que reforçam masculinidades tóxicas, por aquilo que hoje conhecemos como a manosfera, e hoje também já foi aqui referida. E, portanto, respondendo também às questões que os senhores e as senhoras deputadas colocaram no que diz respeito à formação de profissionais, seja de saúde, seja da justiça, dos órgãos da administração pública central de forma transversal, até porque a violência doméstica é um assunto que diz respeito a todos e a todas. Eu diria que é crucial que este assunto seja trabalhado numa ótica de prevenção, mas quando falamos de formação para profissionais que já estão no terreno, que esta seja uma formação obrigatória, que se foque nas questões da cidadania e da igualdade, que nós, enquanto entidades que trabalham diretamente com vítimas, não tínhamos que estar à mercê de acreditar que a vítima vai encontrar um ou uma profissional com bom senso para atender em determinado contexto. E continuamos a trabalhar neste registro, continuamos a encaminhar vítimas para determinadas entidades, porque sabemos que lá tem um ou uma profissional que vai receber esta vítima adequadamente. Isto é preocupante, é preocupante. Gostaria também de destacar que devemos trabalhar então nesta ótica de prevenção também num contexto mais precoce, como aqui já foi referido, e falamos desde tenra idade, portanto desde a infância, a educação para a cidadania, para a igualdade, para a não discriminação, para as masculinidades e também para algo que eu considero crucial, que é o senso crítico. Há que haver uma opinião crítica sobre aquilo que recebemos. A partir do momento em que estas competências não são trabalhadas desde cedo, é natural que aquilo que recebemos através das redes sociais, da internet, de outros contextos de articulação e portanto da relação entre pares sejam absorvidos sem qualquer tipo de senso crítico sobre aquilo que nos está a ser passado. Há que ser também, a partir do momento em que assumimos este compromisso de trabalhar esta ótica de prevenção, há que ser também um espaço seguro para atuar para as entidades que prestam esta formação. Portanto, se esta formação vai ser assegurada em contexto escolar, que seja um espaço seguro para as entidades que o vão fazer. Que seja claro que a nossa intervenção é com base na ciência e não com base numa ideologia de género, ou seja, ela de qualquer outra natureza. Que estes conteúdos sejam integrados nos currículos escolares e, portanto, que não seja uma imposição ou um cumprimento de indicadores de entidades que estão a assegurar o cumprimento de medidas de políticas públicas. E, portanto, e que esta informação seja clara e que passe de forma a quebrar os ciclos de violência, porque a partir do momento em que nós temos informação, nós temos então aqui, muito mais provavelmente, pessoas que serão que irão reduzir a sua probabilidade de se tornarem potencialmente vítimas ou potencialmente pessoas agressoras. Gostaria também de destacar a importância de haver uma maior aproximação da sociedade civil, também da própria Administração Pública Central, à academia. E, portanto, aqui, quando a senhora deputada aqui do PS referiu aqui a questão do Inquérito Nacional de Vitimação, pelo professor Manuel Lisboa, portanto, já implementada há vários anos, é efetivamente importante, temos aqui uma recolha sistematizada e, portanto, esta aproximação da sociedade civil à academia e à Administração Pública Central considero ser de extrema relevância. Gostaria também, pronto, destacar que o que é fundamental assegurar no nosso entendimento? Uma aplicação célere e eficaz das medidas de proteção. Garantir também que no que diz respeito a outro assunto que foi aqui trazido antes, as casas-abrigo não são uma solução perfeita de todo. As casas-abrigo devem ser o último reduto. Isto só pode ser resolvido com a aplicação de medidas de coação imediatas, como o afastamento da pessoa agressora ou então a prisão preventiva da pessoa agressora. Destacar também, e as colegas da MCV também já o fizeram, esta accountability, não é? Portanto, esta responsabilização das pessoas agressoras. Isto tem que acontecer efetivamente. É importante também que haja um investimento nas respostas de acolhimento especializadas. Sentimos dificuldade em encaminhar vítimas no que diz respeito às respostas de casa-abrigo ou de casa de acolhimento de emergência, sobretudo quando estas têm determinadas especificidades, sejam elas em razão da sua orientação sexual, da sua identidade de género, de facto de serem pessoas migrantes, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas idosas, pessoas com diversidade funcional, pessoas com algumas questões de saúde mental que têm que ter respostas especializadas e adequadas. Gostaria também de destacar um assunto que é transversal a grande parte das entidades, ou diria se calhar até todas as entidades que compõem a RENAVD, que é a necessidade de um financiamento estável destas estruturas e, portanto, que elas não continuem a depender de projetos financiados e que sejam consideradas sempre como meras entidades executoras de políticas públicas. Portanto, é importante que no orçamento de Estado ou noutro contexto estas tenham a sua existência assegurada. É também importante assegurar uma segurança efetiva para vítimas e profissionais que trabalham neste contexto. Portanto, estamos sempre à mercê das pessoas agressoras se dirigirem a uma estrutura de atendimento ou a um contexto de acolhimento para vítimas. É importante assegurar, naturalmente, a formação contínua de todas as entidades intervenientes, sejam elas especializadas ou não, portanto, todas as entidades que efetivamente tenham um papel relevante na prevenção e no combate à violência doméstica e de género e que esta articulação entre entidades seja igualmente eficaz. Eu diria que a violência doméstica e a violência de género são um problema de saúde pública e que os custos desta violência são muito mais elevados do que os custos da prevenção da mesma. E acho que isto também deve ficar aqui à consideração. O principal desafio não reside efetivamente na ausência de um enquadramento legal, mas sim na sua aplicação efetiva, articulada e centrada na vítima. Obrigada.
Muito obrigada. Passaremos então a palavra à Associação Feministas em Movimento, doutora Elizabeth Brasil, tenha a bondade.
Em 1991, nesta casa, tivemos um debate acerca destas questões. Chegamos à Lei 6191. O seu artigo 16º previa a saída do agressor da casa de morada de família em caso de crime de violência doméstica. Passados estes anos, não conseguimos efetivar essa medida, não obstante tudo isso. Há 30 anos atrás, nesta casa, debatemos a necessidade de políticas públicas nesta área e chegamos, em 1997, ao primeiro Plano Global para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens. Falávamos de machismos, de patriarcado imbuído, de feminilidades e masculinidades tóxicas, de violência contra as mulheres, da necessidade do reforço dos seus direitos. Passados 30 anos, estamos nesta casa, quase 30 anos, nesta casa, no sexto quadro de políticas públicas, no segundo, numa estratégia nacional que ampara com a estratégia europeia. Somos muito boas e boas a fazer top-down, bottom-up, nem por isso não estaríamos aqui hoje a falar desta forma. Hoje, como então, falamos da normalização da violência contra as mulheres. Falamos da manutenção do machismo nas instituições, na sociedade, nos indivíduos e que não fomos capazes de debelar. Em 1997 fizemos o primeiro estudo nacional, o primeiro estudo sobre violência contra as mulheres, e ele indicou-nos que não chegava o que estava ínsito na segunda medida grande área do plano para a igualdade entre mulheres e homens e que precisávamos de um plano nacional contra a violência doméstica. Começamos então, não é? Com um plano específico. Passados 10 anos, tivemos o inquérito nacional. Desde então, temos dados parcelares, não temos estudos nacionais sobre vitimação, mas não temos, essencialmente, estudos sobre impacto. Qual é o impacto que todo este esforço, toda esta legislação, todas estas políticas públicas, todo o dinheiro na RENAVDE, todo o dinheiro nas SEIVDES, nos OPCs, nas magistraturas e por aí fora, o que é que isto resultou? Em prol dos direitos das mulheres e das crianças, em prol dos direitos das vítimas. Ou se nós estamos a alimentar um sistema que se alimenta de si mesmo, mas que não oferece nada de melhor ou de bom às vítimas. Vamos à suspensão provisória de processo. De forma abusiva, aplica-se um instituto de suspensão provisória do processo à revelia do que a lei diz, de forma livre e esclarecida, a requerimento da vítima. Basta isso. O que é que nós temos? No momento da denúncia, muitas delas saem de lá com um documento já perguntando se ela quer ou não, ou mesmo que ela assinar sem que ela perceba se quer o que assinou, porque depois de 4 ou 5 horas a prestar declarações em sede numa denúncia, já ninguém percebe nem o que acabou de dizer, quanto mais os direitos que lhe foram explicados, quando explicados, e muitas vezes por uma economia, porque coitadinha já está lá há tanto tempo, o melhor é não dizer muito mais porque ela já não consegue entender. Então leva para casa umas folhas, que quando lhe perguntamos se foi, não sei, tenho lá umas folhas. Então, direitos das vítimas, certo? 15º, Lei 112, Estatuto de Vítima, tudo o que lhe consagra. Não há informação das vítimas porque ela não se processa. É entregue às vítimas uma série de documentos que as pessoas, por questões do impacto da sua própria vitimação, não conseguem percepcionar ao momento e, por vezes, também por própria defesa de distanciamento do episódio traumático, não querem mais olhar e não estão dispostas a olhar. Precisamos de organizações não-governamentais no terreno, ao lado de OPCs, para que, em todos os momentos, isto se processe. Defendemos que esta informação pode ser feita por profissional do foro, como é óbvio. Mas profissionais vão desculpar. Não aqueles que, grosso modo, estamos habituados a assistirem às vítimas. Pessoas que, em violência doméstica, tentam aquilo que chamam os acordos, no crime de violência doméstica tentam os acordos que vão para as declarações para a memória futura sem constituírem as vítimas como assistentes, logo não podem intervir nem naquele ato. E uma série de coisas desta natureza que entendem que as vítimas são demasiado exigentes quando dizem que o pai não será a pessoa mais segura para estar com aquela criança sozinha uma semana sim, uma semana não, porque isto é aquilo que regularmente se aplica mesmo na violência doméstica. Mesmo na violência doméstica. Nós temos crianças a amamentar que passam de segunda à quarta com a mãe e de quarta à noite a domingo com o pai. E vamos disto, e vamos virar. E que ainda há bem pouco tempo, mas que é usual, um procurador disse, mas tem medo, compra um cão. Portanto, aquilo que temos assistido é a um retrocesso. E aquilo que muitas vezes antes se tinha pejo de dizer, hoje não há pejo nenhum de dizer que isto, aquilo e o que seja. Portanto, estamos... Enfim, o que é que nós fizemos? Nós normatizamos socialmente a violência, nós desculpabilizamos os agressores, nós responsabilizamos as vítimas pela violência de que são vítimas, nós dizemos que elas não querem ceder e são pouco negociáveis e temos isto de forma transversal no sistema que aplica à justiça. Portanto, de forma transversal. Quando a vítima se opõe a qualquer coisa, ela é intransigente. Não se olha ao motivo porquê, mas cobra-se dela tudo isto. Portanto, desde a DGRSP na avaliação e, portanto, as mulheres não cedem. As mulheres não têm que ceder. As mulheres cederam toda a vida. As mulheres tentaram negociar até ao último momento. Elas tentaram sobreviver até à ínfima das suas forças. É-lhes exigido o quê? Aquilo que nós exigimos é a aplicação da lei que está em vigor, ou seja, o funcionamento do Estado Democrático de Direito, o reforço dos seus direitos. Nós temos um manual de OPCs em 72 horas, não havemos a sua aplicabilidade. Não há uma aplicabilidade. Isto é fazer pouco desta casa, é fazer pouco da democracia, é fazer pouco das mulheres e das crianças vítimas de violência, porque pactuamos todos os dias, somos cúmplices, como diz a Margarida, estamos a pactuar com esta violência há tempo demais. 30 anos depois, e eu que estou há 30 anos neste sistema, percebo que há uma maior visibilidade, sem dúvida. Fizemos saltos na visibilidade. Hoje sabemos que são necessárias políticas públicas. Não precisamos dizer lutar para que se reconheça. Mas, na prática, o que fizemos? Nós temos o artigo 30 da Lei 112 que prevê uma detenção dentro e fora de flagrante delito. Eu pergunto quando? Quando é que ela é aplicável? Nós temos a possibilidade de julgamentos sumários. Quando? Quando? Se eu for a conduzir e for apanhada com álcool, eu sei que a minha sentença, a minha sanção, ocorre de imediato. Eu sou agressora, a minha sanção vem, eu bem posso descansar. Porque primeiro vai a mulher para a casa-abrigo, as crianças para a casa-abrigo. Eu sou assediada por todo o sistema. Eu é que sou, eu é que não compreendo. Eu é que não. E, portanto, ainda por cima, quando o sistema não consegue comprovar, diz que ela perdoou, que ela se calou, que ela. Como que ela? Como que ela? Eu acho que qualquer um e qualquer uma de nós se calaria, porque sabe que tem todo o sistema contra si e por necessidade de sobrevivência, de manutenção de alguma organização mental, sim, calar-nos-íamos. E, portanto, o que fazem as mulheres é sobreviver. Precisamos da aplicação de tudo isto. O que se passa com uma RVD, o que se passa? Nós temos polícias que têm, enfim, sendo uma a supervisionar, embora uma seja militar e outra não, mas nós temos estímulas em sede de inquérito e debaixo da mesma alçada. Nós temos a GNR que está a aplicar RVDR 1L e 2L, temos a PSP que não está, por entender que não tem condições para. Os sistemas operativos de uma força e da outra não funcionam entre si. Portanto, se eu for hoje apresentar uma denúncia à PSP, daqui a 4 ou 5 dias por deslocação apresento na GNR, um sistema não consegue reconhecer que existiu uma queixa e que existe, não conseguem funcionar. Nós criamos reaves. E quando criamos reaves, não é? Pensamos, as respostas integradas para a violência doméstica nas polícias, pensávamos que eles iriam acompanhar as situações de violência doméstica. Não, são só para denúncia. Porque a seguir eu preciso ir a casa buscar os meus pertences, eu tenho que acionar a polícia da zona, que se tiver não tiver um acidente, não tiver, e se puder, vai comigo lá. E, portanto, sou entregue, digamos assim, à polícia de zona, porque a minha competência é exclusiva e única para o inquérito. Para além do que, há um cansaço que é manifesto por parte das forças de segurança entre muitos outros atores, judiciais e policiais e por aí fora, um cansaço quanto à violência doméstica. Aquilo que nós vemos nas reaves e por aí fora são pessoas que estão cansadas e dizem-se cansadas mesmo antes de chegar à violência doméstica. E, portanto, passados 6 meses, nós temos as novas formações estão lá, que não percebem nada, que têm muito ainda para aprender, que não têm formação especializada e que estão a aprender. E, portanto, sei, Senhora Presidente, que já falei demais, e respeitando-a, com certeza, peço desculpa também às demais por tudo isto. Muito obrigada. Enfim, ficaremos para outra altura.
Muito obrigada. Veremos seguramente ter mais espaços de reflexão. Quero agradecer a vossa e os vossos contributos. E muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Estas matérias não estão nunca inacabadas. Há de facto muito para fazer e, já que não podemos mudar tudo, se formos mudando, já é um bom sinal. Muito obrigada.